Está começando mais um programa A República. Eu sou Loriel Rocha, filósofo. Hoje nós vamos tratar de filosofia e de teoria sociopolítica. Eu quero conversar com vocês de uma forma breve, sempre lembrando que as nossas reflexões, porque é disto que se trata, são simples reflexões sobre temas que eu considero importantes para que a gente consiga ter uma visão da realidade passada, da realidade presente e de uma projeção enquanto futuro, não é? Porque o futuro, em certa medida, será aquilo que nós estamos fazendo hoje, porque o plantio de hoje é a colheita do amanhã, em grande medida, não? Evidentemente que não há um determinismo aqui, existe uma causa e há um efeito. E há outras questões que ultrapassam a esfera meramente humana, no sentido da causa e do efeito, tá? Bem, hoje eu quero conversar com vocês, refletir aqui sobre o Estado-nação e o controle dos seres humanos, né? Nos últimos programas que eu tenho feito aqui na República, no Conselheiro Acácio, e também no Culturas e Identidades, sobretudo estes programas aqui do República, a direita é o sistema, é necessário desconstruir a direita e a esquerda, e o humano involuído e a política. Sobretudo esses três programas, aonde eu venho trazendo um certo tipo de abordagem, essa abordagem também estará presente nessa nossa reflexão de hoje sobre o Estado-nação e o controle dos seres humanos, né? Vejam bem, veja bem. É patente que a nossa época vive uma grande crise, não é? Uma crise civilizacional, sobretudo, uma crise política, uma crise econômica, uma crise de representatividade, uma crise de. Há uma desigualdade muito intensa no mundo. Existe a formação de classes sociais muito ricas e a formação de classes sociais muito pobres. Nós temos um esfacelamento completo da virtude, do campo ético e do campo moral e do comportamento. Nós temos uma agressividade humana cada vez mais visível, né? Nós temos um esfacelamento dos setores da família. Enfim, por onde nós olhamos, a gente vê um caos instalado, não é? Bem, evidentemente que investigar a origem desse caos demanda muita pesquisa, demanda pesquisa aprofundada, demanda muito diálogo, demanda a construção de teorias, não é? Para que a gente consiga entender o problema, a teoria para entender o problema. E depois, a teoria como um meio para buscar as soluções. Bem, em tudo isso que nós vemos, existe um ponto central na filosofia, que é o ser humano. A discussão sobre o ser do ser humano. Eu já falei para vocês que há 200 anos nós não temos definição conceitual de ser humano. Isso é gravíssimo. Isso ultrapassa a gravidade de qualquer coisa. Porque uma vez que não exista ser humano, enquanto ente vivo, o que existe? Se não existe ser humano, a economia é direcionada a quem? As políticas são direcionadas a quem? A saúde é direcionada a quem? Hã? A ideia de família é direcionada a quem? A ideia de desigualdade é direcionada a quem? Meus caros, existe um eixo central que não está entrando no campo da discussão teórica no mundo inteiro: o ser humano. O que é o ser humano? A filosofia antiga, no seu início, ela começa investigando a natureza, ou Deus, como queiram, os seres animados e inanimados, e a relação que se estabelece entre eles. Isso é o grande arcabouço da filosofia. Né? O que é Deus? O que é a natureza? O que é o cosmos? Este é, aqui é o verbo enai em grego. É aquele verbo definidor da essência e da substância. Não é? É aquele verbo que faz um inquérito, uma pesquisa, investiga aquilo que é invisível, que está oculto, e aquilo que está aparente. Portanto, aquilo que está aparente tem forma, tem uma matéria, né? E isso que tem forma tem algo que está oculto, que é apresentado através da palavra essência. Bem, e não há uma dialética opositora aqui. Ora, uma vez que nós não nos preocupamos mais com o ser em si, o ser das coisas, então nós passamos a analisar periferias. Correto? Nós saímos do entendimento da profundidade da verdade e da realidade para a superfície. E as investigações em cima da superfície vertem o nada dentro do vazio. Bem, há três grandes pesquisadores que criaram teorias em cima do ser humano. Dois são brasileiros. Tive a fortuna de ser amigos dos dois. Sérgio Luiz de Castilho Fernandes, filósofo, titular, morreu como filósofo da PUC, do Rio de Janeiro, e Evandro Vieira Ourix, filósofo. O Evandro acabou de voltar da França, onde ele foi fazer o seu quarto doutorado, pós-doutorado, em Paris 8, na Sorbonne, não? Que é a maior instância filosófica do mundo. Bem, o Sérgio Luiz de Castilho Fernandes criou literalmente, uma teoria filosófica no âmbito da ontologia e da antropologia filosófica. E nós lançamos esta obra em 2005, Ser Humano. O Evandro Vieira Ourix é o criador da teoria do quarto bottom line, uma teoria psicopolítica. Eu vou falar daqui a pouco sobre ela. Sobre o Sérgio eu já falei algumas vezes. E nós temos uma terceira filósofa, que é Maria Noël Lapojade, sobre quem eu já falei também, uma uruguaia, criadora da teoria do homo imaginans. E tem um quarto filósofo, português, luso-brasileiro, português de nascimento, Agostinho da Silva, criador da teoria do quinto império do mundo, né? De uma humanidade rediviva em si mesma, de um mundo completamente dirigido pelo Espírito, o Espírito Santo. Mas não é uma teoria política. Então veja. Estes quatro pensadores, não é, têm obras extremamente originais e que nos ajudam a refletir, a pensar sobre o mundo, problema do mundo. Todos eles partem de uma questão central na filosofia, que dirigiu a filosofia durante séculos. E no meu entendimento, né, e no entendimento desses grandes homens, muito mais sábios do que eu, evidentemente, eu sou aprendiz deles, todos eles veem um problema na dualidade aristotélica. E ela existe mesmo. Aristóteles coloca um problema dentro da filosofia que vai ser um nó górdio que é preciso desatar. Não é? E a filosofia nunca conseguiu se livrar da influência de Aristóteles. Aristóteles é o primeiro grande empirista da história. Ele fatia o mundo e ele divide o mundo entre duas frentes opostas e inimigas. De modo que se você pensa de um lado, você não pode pensar do outro. É exatamente este dualismo aristotélico, por exemplo, que está na base do marxismo. Ou que está na base do liberalismo e do capitalismo. Né? Você tem uma única realidade, basicamente, e para ela existir uma realidade mambembe, ela anula a outra. Todos esses trabalhos, eles superam a dualidade aristotélica e apontam o problema da dualidade aristotélica. Tá claro? Bem, então nós precisamos, quando nós vemos todo o problema que o mundo hoje apresenta, nós precisamos de teorias, né, para pensar, para poder refletir, para sair dessa caixa, né, e no terreno religioso, por exemplo, quando São Tomás de Aquino vai trazer Aristóteles para dentro da igreja, isso para mim é um problema gravíssimo. Gravíssimo. É um erro de base aqui nessa questão. E eu sei que o que eu estou falando também é problemático aos olhos, católicos, não é? Mas é preciso, trazer novamente Aristóteles e combater isto que na teoria aristotélica é um grande equívoco, a criação de um mundo dual. Né? Nós temos atualmente a grande discussão que está sendo feita na escola de Kyoto. Está vendo? Essa discussão aqui, ó, no Brasil nós temos alguns filósofos e, sobretudo, o Evandro Vieira Urix, fazendo um diálogo intercultural, multicultural, com a escola de Kyoto, aonde a filosofia extremo-oriental ela trabalha com a não-dualidade. Né? Então nós precisamos de esquemas para sair, por exemplo, da polarização direita-esquerda. Eu falei para vocês outro dia, é preciso arrebentar com essa polarização. Esse problema da polaridade, aonde o oposto é o oposto polar correspondente e complementar? Não. Ele é um oposto polar no sentido de inimigo. Então, a gente não trabalha com a categoria do yin e do yang. A gente trabalha com a categoria do macho e do fêmea, aonde eles são excludentes. Você veja a teoria do feminismo. O macho é o opressor e você precisa de eliminar ele para a fêmea poder subir. Isso está na base. Isso é Aristóteles. Né? Isso é Hegel. Isso é toda a lógica que fomenta a formação do Estado moderno, dos chamados Estados-nação. Isso é a lógica que norteia a direita e norteia a esquerda, a oposição in limine. Você tem um inimigo, aquele inimigo não há diálogo com ele, e a única saída é a eliminação dele. Então nós estamos já, no caso da filosofia, há quase 2.500 anos, pensando e repensando e remoendo um problema, né, um gatilho mental aristotélico completamente falho. O Oriente, de uma forma geral, nunca entrou nessa discussão. E veja que acontece alguma coisa interessante, historicamente falando, do século XVIII, XIX. Veja que Leibniz, né, os filósofos começam, ocidentais, começam a ir buscar outras respostas no Extremo Oriente, na Ásia. E lá eles encontram, de fato. É a não dualidade. Então, é possível viver o mundo sem tratá-lo como enxergando inimigos? Mas, meus caros, é óbvio que é possível. E é isso que nós precisamos fazer para construir um amanhã melhor, mais feliz e mais pacífico para tudo e para todos. Nós precisamos de parar de fazer guerra, e essa guerra é mental. A guerra começa na cabeça, na mente do indivíduo, e ela passa para o corpo. Ela passa para tudo aquilo que nós vamos fazer. Bem, então o que que nós temos aqui? Olha só. Evidentemente que eu não estou dizendo que só esses quatro autores, o Sérgio Luiz de Castilho Fernandes, o Evandro Vieira Oryx, o Agostinho da Silva, né, e a Maria Noëlla Pojade, eu não estou de modo algum dizendo que esses quatro autores construíram teorias acadêmicas que abarcam toda a realidade do mundo. Longe disso. Eu não seria tão primário para fazer esse tipo de afirmação. Eu estou dizendo que eles têm teorias extremamente originais que voltam para dentro do ser humano, que é uma discussão que foi ultrapassada. Investigar sobre a vida, investigar sobre o ser humano, ontologicamente falando, hoje é tido como algo ultrapassado. Agora, esses quatro autores, exatamente pela singularidade da obra, em que eles atuam completamente fora do eixo tradicional, não é? Do eixo acadêmico que viceja. Eles são antissistema nesse aspecto, essas teorias. Elas trazem abordagens em que é preciso recuperar esta centralidade da existência. Tá bem? Toda teoria, lembrando aqui Edgar Morin, toda teoria, ela não é o conhecimento, né? Ela permite o conhecimento. Isso Morin fala em ciência, na obra dele Ciência e Consciência. A teoria, uma teoria é um ponto de chegada. Tá bem? Ela é, uma vez que ela é um ponto de chegada, ela é a possibilidade de uma partida. Uma teoria não é uma solução, né? É a possibilidade de você tratar um problema. Tá bom? Então, uma teoria, ela só realiza o seu papel cognitivo, ela só ganha vida quando ela consegue produzir uma atividade mental no sujeito. Tá claro? Então, o Morin, inclusive, é um autor contra a criação de método para fazer uma investigação teórica. Morin é um autor muito importante para a gente estudar, porque quando nós vamos às academias, via de regra, elas falam: não, você vai fazer pesquisa, você vai pesquisar a partir de qual método? Morin fala: não, eu tenho que estudar, e aí eu tenho que ter teorias, e aí depois eu construo o método. E também aqui o Morin coloca que é muito importante nós termos as teorias, um conjunto, e ele fala que a teoria não é um conhecimento fechado. Isso aqui, esse ponto de vista do Mohan, é importantíssimo, porque, por exemplo, quando as teorias políticas do Marx, do Engels, do Derrida, né, do Hegel, do Kant, aquilo ali vem como um conhecimento fechado. Puf! Você fecha aquele conhecimento, a teoria, então, ela é apresentada como um conhecimento. O Mohan fala, não, uma teoria você apresenta, ela tem uma série de elementos, ela não é uma solução. Aí você vai investigar, você vai pensar, ela tem que estar sempre aberta. Aberta, ela não pode se fechar. Ela tem que estar aberta, porque a teoria é, num sentido amplo, um esforço de realizar uma leitura, né, da realidade, tentando dar a essa realidade um certo sentido, e a partir desse momento, ela vai ser uma possibilidade de propor uma partida, um entendimento para alguma coisa. Somente a partir disso você pode, digamos, tomar os passos necessários. Tá claro? Então, esse ponto de vista aqui é importante, eu faço essa ressalva, porque no Brasil, essas polarizações horrorosas dos grupos da direita e da esquerda, eles querem nos fazer engolir teorias prontas, né? Querendo dizer que não, o cara pensou tal coisa, esse conhecimento está fechado. Não, não está fechado. Então, eu concordo integralmente com o Mohan. Uma teoria não é um conhecimento. Tá? A teoria permite o conhecimento. Ela não é o conhecimento. E aqui, lembrando o que o Sérgio vai conceituar como conhecimento, né, filosófico, que evidentemente não é a mesma conceituação do Mohan. Mas, enfim, gente, bom, o que que nós temos aqui nesse aspecto? Vamos brevemente falar sobre o Estado-nação. E depois eu vou passar rapidamente para uma das ideias centrais da teoria do Evandro Vieira Oryx, a teoria psicopolítica, né? Veja, o Estado-nação é uma política, digamos, legitimadora, que fundiu dois conceitos históricos, conceito de Estado, conceito de nação, né? E aquilo forma um governo. Bom, o Estado, ele pode ser definido como uma entidade, portanto, nós estamos no terreno da filosofia. É muito importante trazer a discussão de ser, né, da filosofia para dentro desses conceitos. Sabe por quê? Porque o ser na filosofia, você tem o ser vivo e o ser não vivo. Então, criou-se por manobras, categorias de seres não vivos, um estado é um ser não vivo. E tentou-se vivificar esses seres, como se eles de fato fossem seres vivos. Então, a criação do Estado-nação é um ser vivo. É uma manobra de retórica. É uma das manobras mais criminosas que já foi feita na história, como a criação do racismo estrutural, por exemplo. Ela só sustenta em cima de uma manobra do conceito de ente na filosofia. Portanto, é ontologia. Então, o Estado pode ser definido, e é definido por esses grandes teóricos do Estado, como uma entidade política e geopolítica. A nação é uma unidade étnica e cultural. Veja que a palavra étnica aqui já é complicada. Mas não vamos entrar nisso agora. Então, o termo Estado-nação, que é o que a gente trabalha hoje, né, o mundo trabalha, implica uma junção desses dois conceitos, né? Digamos, o Estado, que é um governo, né? É uma entidade política, e a nação, que é pessoas e cultura. O Estado-nação, então, é preciso prestar atenção no seguinte: o Estado-nação é um conceito que, de saída, ele já tem uma dualidade. Então, o Estado-nação é ele mesmo, Estado-nação, um ente filosófico. Ele tem um corpo, ele tem uma alma, ele tem um espírito, digamos assim. E você tem uma outra coisa que é a nação e que é separado do conceito de Estado. Então aqui nós já temos uma dualidade. O próprio conceito Estado-nação já opõe duas coisas: opõe o povo, opõe a cultura e opõe a política. Entendeu o início do problema? Nos programas anteriores eu havia dito que a construção da ideia de Estado, ela está diretamente atrelada à ideia de dinheiro, de capital. Então, o Estado-nação, ele é uma ideologia. Ele só pode se afirmar por meio de uma ideologia. Portanto, ele é uma construção abstrata, profundamente falaciosa. Ele tem uma estrutura jurídica, né? Ele impõe uma soberania sobre um povo, num dado território, com fronteiras, com moeda própria, com força armada. Então, o Estado-nação, ele pode ser comparado, de certa forma, ser analogamente contrastado com uma ideia de um Estado multinacional. Tá? Bom, então veja, o conceito de Estado-nação, de saída, ele trabalha com a ideia de ente, o Estado é um ente. Aliás, nós até usamos essas expressões, o ente federativo. Esse ente é vivo ou ele não é vivo? Eu estou dizendo isso porque isso é muito importante daqui a pouco, para o conceito da teoria psicopolítica do Evandro Vieira Oryx. Né? Ora, e para o entendimento de que não se trabalha com o conceito de ser humano. Então, vamos entender esse problema aqui. Eu não vou entrar em definição de Estado-nação, porque isso vocês podem procurar. Abre um bom dicionário de filosofia política, ou abre um bom dicionário de política, e vocês vão encontrar todas essas definições. Então, o desenvolvimento do Estado-nação, né? Então nós temos a distinção entre Estado e a nação. Evidentemente que esse desenvolvimento e esse conceito difere de país para país, mas mesmo essas diferenças, tá? Dois processos são, a gente vislumbra dois processos que podem ser considerados e que vão desembocar na criação de um Estado-nação. Novamente, há uma dialética aristotélica aqui. O Estado pré-existente, ele constrói a nação. Tá claro? Então, o Estado, ele tem uma característica dominante, e essa característica dominante será imposta sobre outros povos, sobre outras religiões. Então, é a partir desta lógica que o Estado promove a construção da nação e do chamado sentimento nacionalista por meio dos instrumentos estatais. O que são os instrumentos estatais? Educação pública, serviço militar, igreja oficial, se for o caso, burocracia, né? Qual é o objetivo disso? Sistema legal. Qual é o sistema político? Qual é o objetivo disso? Tudo isso é projetado para moldar o cidadão. Preste atenção no que eu estou falando. Moldar o cidadão. Homogeneizar a identidade coletiva. E aí você coloca, digamos, atributos diferenciadores. Tá claro? Então, se a gente pegar, por exemplo, qual é o conceito de Estado-nação na Espanha, na França, na Turquia, na China, nos Estados Unidos, no Brasil, na Suíça, na Alemanha, nós vamos ter diferenças, mas modos e rendas, modos e regras, rendas e rendilhados, o Estado é sempre uma ideologia construída sobre uma premissa dominante, correto? que vai impor uma dominação por meio dos instrumentos estatais, educação, cultura, serviço militar, tá? A burocracia estatal, a legislação, ele vai impor aquilo que ele concebe. Por que que ele vai impor? Porque ele pretende moldar o cidadão. Percebe que nós estamos falando do ser humano? Olha só. Você pode virar para mim e falar assim, mas Loriel, as monarquias tradicionais não tinham essa modelagem? Não, 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 não. Nunca tiveram. Tá claro? Nunca tiveram. As monarquias tradicionais, elas não, ao contrário do que você possa pensar, elas não moldavam o cidadão. Não havia ideia de uma identidade coletiva. Tá claro? Então, o primeiro problema que vocês têm que entender aqui. Ah, eu sou da direita ou sou da esquerda? Tanto faz, meu caro. O conceito de Estado para a direita e para a esquerda é o mesmo. É o mesmo. Ele é uma estrutura, ele é um ente que é vivificado artificialmente. Pensa no Frankenstein. Ok? Pensa no Frankenstein. Um Estado é uma construção técnica, digamos assim, não é? Feito de retalhos de coisas, em que você vivifica aqueles poderes e vivifica e fala, esse ente existe. É um Frankenstein. Bom, o Frankenstein não é um ser humano. Por quê? Ele é um retalho de várias partes. Ele é uma máquina. O Estado é uma máquina. Ok? O Estado é uma máquina. E essa máquina, não é? E aqui eu não estou usando a palavra máquina num sentido figurativo, não. Eu estou usando a palavra máquina num sentido concreto. Ele é uma máquina. Você ligou ela numa tomada e falou, aquele ente existe. E ele passa a se mover. Qual é a dramaticidade disso? Essa máquina quer moldar. Tem o objetivo de submeter todos os seres humanos, todas as consciências humanas. Tá bem? E aqui é que nós entramos no grande problema que o Sérgio vai colocar. Como é que pode haver um modelo de Estado aonde o objetivo dele é dominar a mente do ser humano? O ser do ser humano. Então nós temos, isso é ontologia pura na filosofia. Nós temos um ente não vivo, uma cadeira, imagina uma cadeira querendo mandar em você. Imagina um robô querendo mandar em você. Todos os filmes que a gente vê de inteligência artificial, de altíssima tecnologia, nós vemos exatamente essa coisa. É o ser humano criando máquina e a máquina tomando o lugar do ser humano. Pois é exatamente o Estado-nação. No dia que você começar a entender que o Estado é um conceito de máquina, ele é um ente não vivo, ele não tem vida própria. Então você tem que criar uma série de estruturas dentro dele para dar a impressão de que aquelas estruturas são vivas e se movimentam. Não. O que está vivo ali dentro são os seres humanos. Não é o Estado em si. Não é o capitalismo em si. Não é a indústria em si. Não é o agronegócio em si. Isso tudo são entes, meus caros, abstratos no terreno da filosofia. É uma manobra linguística horrorosamente formidável, malvada. É uma manipulação de linguagem absoluta para chegar aonde nós chegamos hoje. Tá bem? Bem. Então, esse Estado, ele é o elemento que vai expressar digamos, a vontade do povo. Ele de fato expressa a vontade do povo. E aí, com o passar do tempo, ele leva os cidadãos a se reconhecerem, né, na mesma nação. Quando a gente fala que os índios têm várias nações, né, todos os povos antigos tinham várias nações, nação não é etnia. Não confunda isso. Etnia já é uma malvadeza neolinguística que não significa nação, né? Então, você tem uma estrutura hegemônica de concepção e você obriga todo mundo a viver junto desta nação. A nação precede o Estado. Então, o Estado, ele uniformiza a ideia de nação. Essa é uma das razões, por exemplo, das brigas ou das celeumas dos africanos, dos indígenas, quando eles falam, nós não somos o Estado brasileiro. E o argumento deles tem uma certa lógica, tá? Ora, então o Estado, né, o cidadão, vai ser modelado. E aí eles vão dizer nessa construção que nós vamos compartilhar de uma identidade nacional comum, né? Cada nação tem seu próprio Estado e cada Estado é uma nação. Se a gente pegar, por exemplo, um grande exemplo disso, é a unificação alemã e a unificação italiana no século XIX. A Alemanha de Bismarck, né? O Estado alemão ele foi fruto de uma política de unificação deliberada, onde ele reuniu sob a bandeira prussiana um mosaico de estados independentes que tinham línguas germânicas compartilhadas, né? E aumentou o poder militar, o poder político, o poder econômico. Essa mesma lógica é a lógica que está, por exemplo, presente na formação da Pátria Grande. É a mesma lógica que está presente quase que na comunidade europeia. Então, você cria uma nação a partir de um Estado. E você tem a criação de um Estado a partir de uma nação. Tá claro? Então, mas nós temos duas situações diferentes. Então, quando você cria a nação a partir de um Estado, você tem as elites estatais que usam as estruturas para moldar o cidadão. Elas vão promover a cultura, a história, os valores de um certo grupo e vão impor aquilo ali. Tá? Quando você cria o Estado a partir de uma nação, né, você recupera a língua tradicional, a língua nacional, né? Você impõe essa língua, adota símbolos oficiais, adota hino, adota bandeira, recupera o folclore, etc, 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 etc. Então, o que nós lidamos hoje é exatamente com esse conceito. O que eu quero, vocês podem esquecer tudo que eu falei, eu só quero que vocês guardem isso aqui que é extremamente importante. O Estado, independentemente dele levantar uma bandeira de direita ou de esquerda, ele é um ente biônico, ele é um ente artificial que só existe e que foi criado para dominar e para submeter a consciência de todo ser humano. Tá? Esse é o ponto fulcral. Então nós vamos ter uma política que legitima a dominação. Tá claro? O ser humano foi criado para ser dominado. Isso não é só um problema da esquerda. É um problema da direita também. É um problema inerente à lógica formativa do Estado-nação. Então, o século XXI, para sair dessa dialética, ele vai ter que, inevitavelmente, destruir a ideia de Estado-nação. Isso que foi criado é uma loucura. Tá claro? Bem, o que é que nós temos aqui? Ora, veja bem. Vamos pegar Evandro Vieira Oryx. O Evandro é o criador da teoria do quarto bottom line, né? De uma teoria psicopolítica, né? Ora, psico de psique, de mente, não? Tudo que nós vamos fazer a nível social, a nível cultural, a nível político, nós precisamos do ser humano. O ser humano é o agente que faz, ou não? não são as máquinas, correto? Novamente, a importância da filosofia, a importância da religião e a importância da mística. Eu fiz um programa sobre isso, as três vias de acesso ao conhecimento: a via filosófica, a via religiosa e a via da mística. O que move o mundo não são as ideias, são as pessoas, porque são as pessoas que pensam, correto? Então vejam bem, meus caros. Por trás de toda expressão cultural, por trás de toda teoria, por trás de toda política, por trás de toda cultura, por trás de toda empresa, por trás de toda violência, nós temos sempre um ser humano. Sempre. Então perceba que este ser é o elemento principal das soluções do mundo e da desgraça do mundo. Agora, a forma como esse ser humano trabalha a sua interioridade, aqui entra a teoria, e as três vias de acesso ao conhecimento. A forma como o ser humano vai trabalhar a sua interioridade, a forma como ele vai adquirir o autoconhecimento. O autoconhecimento é exatamente aquela via de acesso ao conhecimento que me leva a ter um entendimento concreto de mim para mim. É aquela via ou aquela escola que vai chegar e me ensinar, primeiro, a me reconhecer, a me identificar comigo mesmo e não com o exterior. Eu não sou um objeto, eu não sou um consumidor, não é? Eu não sou uma personagem mascarada dentro do teatro da vida social. Eu sou um ser. Então eu tenho que reconhecer o meu ser, reconhecer a mim mesmo, reconhecer quem eu sou. São as três perguntas que a Esfinge faz para Édipo. Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Então, a partir dessa descoberta de mim para mim, faz parte da descoberta, né, eu criar uma harmonização entre o meu pensamento, o meu sentimento e as minhas emoções e o meu comportamento. Eu não posso pensar uma coisa, sentir outra e agir de outra forma completamente diferente. Então, essas vias todas, elas ensinam essa coordenação interior. Isso tanto no Oriente quanto no Ocidente. E aí as escolas, digamos, vão divergir consoante o foco do ensinamento. Mas todas, o objetivo é igual. É o alcance da sabedoria. Né? Bem, é a ideia de que você vai se harmonizar consigo mesmo. E você vai se livrar dos maiás exteriores. Ora, porque um homem que não está harmonizado com ele mesmo, um homem que não tem um bom coração, uma boa mente, né, um bom comportamento, aqui não tem nada a ver com moral, não. O bom é aquele que está alinhado com o bem supremo, com a verdade suprema, com a beleza suprema, é a aletheia, com a arete grega. É o homem que tem uma medida áurea exata, uma medida divina. Ele é um ser divino e ele age divinamente. E aqui é preciso entender o que eu estou colocando como agir divinamente, sobre a perspectiva grega. É você não fugir da medida áurea. Pois muito bem. Então, esse ser humano, nós não precisamos da política para me autoconhecer. Da política partidária. Então entendam o grande crime do Estado-nação. Ele aniquila completamente as três vias de acesso ao conhecimento: a filosófica, a mística e a religiosa. Por quê? Porque o Estado passa a falar que ele é que vai levar o ser humano a adquirir conhecimento. Não, o ser humano não vai adquirir conhecimento nenhum pela via do Estado, no sentido de que ele olha para dentro de si. toda a estrutura do Estado é composta e é formada para projetar o ser humano para fora dele mesmo e anular a interioridade humana, porque ele é identificado com o consumidor. Ele vai ter que prestar contas ao Estado, ele é submisso ao Estado e não à sua própria consciência. A ideia de Estado é a antítese da ideia de uma sociedade iluminada. A ideia de Estado-nação é antípoda e é inimiga de todo o processo de autoconhecimento. Por quê? Porque ela submete o ser do ser humano. Ela invalida o ser e torna o ser humano um escravo do sistema. Literalmente. Ele não tem autonomia gerativa. Evidentemente que esse monstrengo que foi criado, ele é sustentado por muita força militar, por muita legislação que vão constrangendo cada vez mais as pessoas. Agora veja que nós temos os sinais de que os seres humanos não suportam mais esse sistema. A humanidade enlouqueceu, não é? E as pessoas estão procurando outras vias de busca do conhecimento. Entre elas, o movimento New Age. Então é preciso entender a angústia, muitas vezes, a maior parte das vezes não consciente, que tomou conta da humanidade. E ela tem razão de ser. Ora, mas então o que que você está propondo? Não, eu não estou propondo nada, eu estou fazendo uma reflexão. E nem tampouco propõe revolução alguma. Se tiver que haver revolução, a revolução é própria, ela é para dentro, ela é do autoconhecimento, é a busca do autoconhecimento. Porque nenhum Estado consegue dominar um homem que tem consciência. Nenhum. Eis o ponto. Correto? E toda a estrutura que nós vemos. E que foi criada depois com os movimentos revolucionários. Então, os governos monárquicos não tinham objetivo de dominação. Tinham outros defeitos. Esse não. Isso é uma construção ideológica pós-Revolução Francesa. O resultado. Tá bem? Bem. Então, o que que nós temos? Se nós não temos um ser humano equilibrado. Não é? Como é que nós podemos pensar em uma política partidária equilibrada? Se você tem um ser humano desequilibrado à frente da política, como é que você pode ter um indivíduo incompetente dirigindo o Banco Central? Como é que você pode ter o Fernandinho Beiramar dirigindo política contra traficantes? Não pode, correto? Então, um ser humano interiormente desequilibrado, ele não tem condições nenhuma de construir uma sociedade equilibrada. Isso é a teoria do Evandro Vieira Oryx. O Evandro falou: olha só, todas as teorias levam em consideração qualquer coisa, mas ela não está levando em consideração a psicologia do ser humano. Então, todos nós temos um estado mental. Como é que está a saúde do nosso estado mental? Correto? Então, a psicopolítica é exatamente isso. Psicopolítica aqui não tem nada a ver com política partidária. Aqui a política é pensada num sentido grego. Nós somos seres que nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos em sociedade. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Nós somos um ser da polis, então toda a nossa ação é política. E essa ação política ela não tem nada que ver com política partidária, com ser contra ou a favor o Lula ou o Bolsonaro, né? Nem ser a favor, nem ser tiete do Bolsonaro ou do Lula. O nosso desenvolvimento enquanto ser é nascer e morrer em sociedade. Nós somos seres políticos. E a sociedade aqui não é só a cidade, não. A sociedade como um todo. Isso envolve o urbano, envolve o rural. Então é preciso pensar na emancipação da mente humana. Quando a gente falou os governos totalitários do mundo, bom, o que que os governos totalitários do mundo vão fazer? Vão dominar a sua mente, não? Vão dominar a sua alma. Porque somente a partir de um enfoque profundamente materialista e um enfoque simbólico e comunicacional em cima da cultura, em cima dos símbolos, né, em cima da política, somente a desconstrução da linguagem poderá levar à desconstrução do ser humano. Então, a experiência humana, ela é a combinação do psíquico como um todo, né, do pensamento, do sentimento, do comportamento, e tudo isso agindo dentro da polis, dentro da política. Correto? Então, o ser humano é ou não é um ser psíquico? Veja, isso é ontologia, isso é uma pergunta filosófica seríssima. O que caracteriza o ser humano? Até a biologia evolutiva, eu falei isso para vocês, entende que o que nos faz sapiens sapiens, enquanto espécie, é exatamente a conexão perfeita, não é um dualismo, não, a conexão perfeita entre a articulação perfeita entre alta capacidade cognitiva e comportamento virtuoso, ético e moral equivalente. Isso é o psico, né? Então, o homem, ele tem que estar identificado com o seu psiquismo, com o seu eu. É ele que está vivo. É ele que vive no mundo. É ele que constrói. É ele que pratica a violência. É ele que pratica o bem. Então é preciso recuperar o espírito do ser humano. O espírito, a alma e o corpo. Este ternário, esta trindade da verdade. Né? Então, toda a experiência humana, toda a ação humana, todo comportamento humano é depositado na sociedade, é depositado na floresta, é depositado no meio rural. Então, aonde o homem estiver, independentemente de ele estar dentro de uma caverna, é ele com a sua carga psíquica e com o seu agir político. Então, veja, gente, não existe o Estado, ele é composto de inúmeros, centenas, milhares de psiquismos. O Estado não é uma abstração teórica. Eu criei aquele monstrengo ali, ele tem leis próprias e essas leis é que regulam o ser humano. Não, está errado. Está profundamente errado. Você pode ter uma quantidade brutal de leis, se o ser humano não tiver psiquicamente ordenado, ele não vai cumprir nenhuma. Então, as ciências sociais e humanas, elas têm um erro de base quando elas destruíram o ser do ser humano. Tá? Então, a teoria psicopolítica do Evandro Vieira Oryx, né, ela é uma operação psicológica interna. E, evidentemente, com fim político, não política partidária, com fim de trabalhar bem esse homem veja, quando você tem um problema psicológico, você vai num terapeuta, você vai num psicólogo, você vai num psiquiatra. Você reconhece que você tem um problema interno, que não está bem trabalhado. Aí você vai procurar um apoio psicológico, né? E aquele profissional, ele vai te ajudar a se reconhecer, a tratar das suas questões internas, e você volta para a sociedade, digamos assim, estruturado. Isso é a teoria do Evandro. Isso é a teoria do ser humano. Então, não é o mundo que está violento, são as pessoas que estão violentas. E o que é essa violência? Ah, a Globo, as mídias, ok, eles fazem uma campanha. Agora, como é que você é atingido por essa campanha? Você está controlado interiormente? O Estado, ou as políticas, ou a Rede Globo, ou seja lá o que for, nenhuma empresa tem o poder, de fato, concreto, de alterar a cabeça de um ser humano bem formatado. Aí ele só vai poder fazer isso se ele submeter todo mundo a um processo de tortura. Prende o sujeito e tortura ele. Mesmo assim, não é garantia. Tá claro? Então, o que que nós temos? Um investimento maciço do Estado como um todo, do Estado-nação e de todos os poderes que ajudaram a estruturar o Estado, lutando contra o ser humano. Então, para finalizar, os Estados-nação foram e são construídos para controlar os seres humanos. Por quê? Porque os seres humanos são percebidos, axiomaticamente percebidos, como incapazes. Ok? Eis o ponto. Isto é, em definitivo, a ideia de Estado. Então, nós temos que criar, voltar a olhar para o ser humano, entender este modelo, que nós não temos um modelo conceitual de ser humano, entender o modelo, criar um modelo, ou recriar, né? A partir dessa recriação, pensar as relações socioculturais, as relações econômicas, as relações políticas. Então, a chave para o diagnóstico e a proposta está em olhar para o ser humano novamente. Senão, todas essas ideias de dominação, de emancipação, de luta de classes, enfim, toda essa bobagem. O Estado-nação é um monstrengo que é o grande laboratório social e cultural. O grande laboratório. Tá claro? Que foi construído pelos movimentos revolucionários. E isso independe de você achar que a direita, governo de direita ou governo de esquerda, vai te dar independência e autonomia. Você está sendo enganado há 300 anos. E é óbvio que os caras que têm patrão e que ganham dinheiro favorecendo as ideias de Estado e as grandes corporações não vão entrar nunca arrebentando com isto. Então, para finalizar, finalizando no sentido de frisando, o Estado-nação é exatamente o conceito teórico que foi construído para dominar e submeter o ser humano. Porque o Estado-nação, ele tem uma lógica, ele tem um princípio inabalável dentro da estrutura conceitual dele. Todo ser humano é incapaz de gerir a sua própria vida. Ele precisa de ser gerido. E aí quem vai gerir? É o poder. É uma elite. Essa elite vai gerir o ser humano consoante o desejo dela, os interesses dela. Então, todas as teorias da direita estão furadas, ok? Todas as teorias da esquerda estão furadas. Sabe por quê? Porque nenhuma delas está centrada no ser humano. É espuma suja, é falácia, é mentira, é verborragia da mais cínica e da mais cretina. Tanto a direita quanto a esquerda vão ter as suas teorias de dominação que autoriza o Estado, as empresas, as leis a dominarem os seres humanos, a submetê-los. Correto? Então lembrem, há três vias de acesso ao conhecimento: a filosofia, a mística e a religiosa. Nenhuma delas precisa da política, e a política é inimiga de todas elas. O Estado-nação é inimigo de todas elas. Vamos acordar. Passou da hora de acordar. Nós precisamos de um novo despertar para construir um século XXI, XXII, XXIII, XXIV. De fato, voltado no ser do ser humano, para o ser do ser humano. Nós precisamos de voltar a pensar em nós, não com um sentido de visão antropocêntrica do mundo. Longe disso. Porque isso não faz parte da filosofia, isso não faz parte da mística, isso não faz parte da religião. Não é uma visão antropocêntrica do mundo. É a visão de que eu tenho que voltar para a minha interioridade, para corrigi-la, né, para educá-la, para que eu me torne uma pessoa do bem, do bom e amante do belo. A trilogia da perfeição, segundo os gregos. Então há, meus caros, três vias do eixo da tradição que os movimentos revolucionários do século XVIII e XIX combatem vividamente. É preciso superar esta mentira dialética de direita e de esquerda. É preciso demolir o conceito de Estado-nação. Tá bem? Vamos ficando por aqui. E até o nosso próximo encontro.